Audiobook grátis apresenta O mal está menos nas coisas do que nos olhos que as veem. João Zacarias apagou a lâmpada do escritório e caminhou pelo corredor para o quarto de cama, quando viu a mulher sair da alcova das crianças. Está tudo em paz? Perguntou ele. Tudo mais, o Roberto nem mesmo dormindo fica sossegado. E a terceira vez que lhe componho as roupas e já tem os lençóis como um ninho de ratos. Escute, Zélia, você poderá amanhã descer ao rio? Para quê? Minha mãe teve ontem um forte acesso de asma, e eu gostaria que você a visitasse, bem sabe que é a sua nora preferida. Além de que, eu quero ver se passo amanhã o dia aqui, estudando o negócio do banco, que está muito complicado. Se você for, levará uns papéis que tenho aí ao Ludgero e trará outros que deverão estar prontos. Sei que é um sacrifício que lhe peço. A Silveirinha 171. Mas tenha paciência. Também você ainda não desceu ao rio nem uma vez neste verão. Nem sinto falta, acredite. Mais que diacho, sou por um dia. Não é sacrifício. Irei. Bom. Eu já telegrafei ao Ludgero para ir esperar a estação. Mas se eu não pudesse ir? Nesse caso iria eu. O que eu não preciso é que o Ludgero me vá esperar a estação. Conheço bem o caminho, preciso eu. Logo à chegada você lhe entregará os meus papéis, pedindo-lhe que os leve amanhã mesmo ao ministério. À tarde, depois das suas voltas, você irá então ao seu escritório pedir-lhe a resposta do ministro e uns outros papéis que nessa hora já deverão estar prontos. Entendeu? Entendi. Ao menos você gozará na viagem da companhia da condessa. Encontrei-a hoje, no telégrafo. Perguntou muito por você. Ela pergunta sempre muito por toda a gente. E uma interrogação viva, aquela mulher. Ele, você nunca visitou. Nunca. Tomara eu tempo para tratar dos meus filhos e da minha casa. Venho para descansar do bulício, não me agradam relações novas. 17ª Silveirinha. Sei que por isso me acham esquisita, mas não faz mal. Nessa noite João Zacarias adormeceu feliz, antegozando as delícias do seu dia serrano, trabalhando sem atropelos nem constrangimento no bem-estar de um clima adorável e de um pijama macio. Na manhã seguinte a mulher saiu cedo, depois de ter feito aos filhos muitas promessas risonhas e de lhes ter aconselhado muito juízo. Quando chegou ao trem já nele encontrou a condessa, conversando com o Roberto Flores e o Max. Fizera-lhe ela a fineza de lhe marcar um bom lugar com a sua echarpe. Madame Z agradeceu a amabilidade com um sorriso e sentou-se, esquivando-se a conversas. Poucos bancos adiante estavam o Dr. Jordal ou a Silveirinha, que desciam ao rio a procurar caso para a residência do inverno e deveriam regressar à noite a Petrópolis. A Silveirinha estava com um modo tão enjoado, que o Roberto comentou a meia voz. Como os anjinhos se fazem mal anunciar, condessa. Está enganado. E por outra coisa. A Silveirinha sofre por ter de deixar Petrópolis exatamente agora, que vai começar o mês de Maria. No Pio também há disso. E diferente. Você compreende que todos aqui nos conhecemos. Temos a nossa roda. Ah! A Silveirinha 173. Gente, quando se ajoelha em uma igreja, não tem. Medo de que as saias das nossas vizinhas de oração tenham trazido, de cortiços ou de alcovas. Ignoradas, certas pulguinhas que, nem por virem. Bem alimentadas, deixam de ser famintas. O quê? Nos vale o que os operários e a gente das classes. Inferiores cada vez vão menos à igreja. Já notou? Como haveria de fazê-lo, se nunca vou à igreja? Talvez porque seja também, da classe inferior. Mas diga-me uma coisa, a Silveirinha. Já fez as pazes com o marido? Pois se ela o adora. Outra vez? Como outra vez? Pois não me disse outro dia que eles tinham brigado até ao escândalo? Talvez tivessem tido seu arrufo. Sim. Parece que afinal de contas tudo se limitou a um arrufo. Mas as conveniências? Todas as senhoras da sociedade adoram os maridos. Soube depois que tudo aquilo que se disse não era verdade. Estive com Silveira, que me contou tudo. Nem ele está contra o genro, nem a criada gritou, nem a Guiomar teve ataques. Houve apenas um ligeiro arrepio entre ambos, e nada mais. Ah! Essa cena chamou Silveira, aperitivo para. Beijos. Os doces beijos das pazes. Ainda desta vez. Você não ficou vingado. Deis. Ah! 174 Silveirinha. NJMJ e underline R.N.N. II, traço. NN.N underline Rinjo underline L. O que muito estimo. Conheço a elevação dos seus sentimentos. Obrigado. Em todo caso, a Silveirinha Anal foi à festa do Padre Pierre, pois não? Não. Nem o seu nome apareceu na tal lista. Nem. Eu dou toda a razão ao marido. Não fosse você homem. E que tal esteve a festa? Magnífica. Imagino. Não, você não imagina. A coisa foi superior. Ainda uma vez, obrigado. Não se ofenda. Sei que não lhe falta capacidade imaginativa, mas é que a festa excedeu a expectativa geral. Ora, suponha que havia já 2 dias que uma comissão de meninas andava enfeitando a casa do Padre Pierre sem olhar a nenhuma despesa nem a nenhum sacrifício. A sala de visitas tinha as paredes completamente cobertas de cravos vermelhos, representando o sangue de Cristo. Sem vinho? Ouça e cálice. Sim, para o vinho é preciso um cálice. Que horrível Kallenborg, meu caro amigo. A Silveirinha 175. Que horrível Kallenborg. Até parece do Comendador Brandão. Perdoe-me e continue. Como estava enfeitada a sala de jantar. De avencas e dálias cor-de-rosa, tendo sido substituído o lustre velho por um magnífico franjador de ouro. Que ideia brilhante. Brilhantíssima. Mas o que estava deveras lindo era o quarto de dormir, literalmente guarnecido de rosas brancas. Oh, pureza! Até nos chinelos de Monsenhor elas acharam um jeito de prender buquês de rosas miudinhas. Que delicadeza de sentimentos! E então, se você visse a cama? Parecia de noivado, toda coberta de sedas e de rendas. As moças tiveram arte até para engrinaldar o cortinado, a cabeceira, com um belo festal de flores de laranjeira. Se há tanta sem aplicação. Não se faça de tolo, nem seja má língua, ou eu não direi mais nada. Diga sempre. Não. Olhe antes para a madame e repare que ela é bonita, vista de perto. E de longe também. Porque irá sozinha. 176 A Silveirinha. Isso é com os deuses. Daqui a pouco irei conversar com ela. Então saberá tudo. Pelo menos, saberei alguma coisa. Não nego, tenho pela vida real das pessoas que o acaso aproxima de mim o mesmo interesse que certos indivíduos têm pelos livros que lhe passam ao alcance das mãos. Quando os não leiam, folheiam-lhes ao menos algumas páginas para terem uma ideia do conjunto, e já com isso sentem um pouco satisfeita a sua curiosidade. Lá foi o Jordão conversar com a Zé. Neste caso irei conversar com a Silveirinha. E a condessa caminhou para o lado da amiga, cujo olhar se perdia nas nevoas de uma ideia distante. Você está doente, Guiomar? Eu não. Por quê? Parece-me abatida. Foi da madrugada. Não tenho o hábito de me levantar cedo. Ainda bem. Talvez que também o russo de ontem à tarde me tivesse feito mal. Reparou como foi forte? Filha, o único russo que eu conheço é o Korsakov, que só me parece forte na paciência de aturar as maluquices da mulher. A Silveirinha em 77. Referia-me à neblina. Sabe que a chamam? Russo aqui. Sei. O nevoeiro começou exatamente quando saímos da casa do Padre Pierre. Fique certa de que a sua falta foi muito sentida. Imagino. Pôde ter a certeza. Tanto que Monsenhor pediu que eu lhe transmitisse o seu pensamento. Disse que rezará por você todos os dias e aconselha, por meu intermédio, a continuar no propósito de converter seu marido com paciência, que o triunfo virá um dia, com a benção de Deus. Distribuiu por nós todas as medalhinhas de ouro é. Entregou-me a que lhe destinava, que beijou é. Benzeu a minha vista. Sabe que ele tenciona também mudar-se para a capital? Um relâmpago de alegria iluminou o rosto da Silveirinha. Quem disse? Quem havia de ser? Ele. Seria tão bom, preciso tanto do seu conselho. Mais com menos imprudência do que em Petrópolis, em. Nunca fui imprudente. Trabalhei pela felicidade de meu marido e salvação de sua alma. E trabalharei até a morte. Somente agora, sem o apoio do padre Pierre, eu me sinto como uma. E 78 a Silveirinha. Criancinha nos primeiros passos, sempre vacilando. E com medo de cair. Você não está sozinha. Se ele não me abandonar. Se rezar por mim. Se algum dia voltar a falar-me, a inspirar-me, ah, então sim, eu me sentirei fortalecida na minha esperança. Por que não me dá a medalha? Quanto antes, condessa? Por que não a trouxe na bolsa, filha? Está muito bem guardadinha em casa, entre os meus lencinhos de seda e os meus fichus. Ele não se mostrou zangado comigo? Por quê? Não. Ao contrário. Quer que nós todas nos reunamos para ouvir a sua primeira missa, no Rio. Eu estimo que ele venha para a capital e deixe em doce paz o meu santinho padre. Gil, vocês não ignoram que eu estava ficando com ciúmes e ciúmes muito justificados. Depois que vocês puseram em moda o padre estrangeiro, o nacional ficou abandonado. Isso não. Mas diga-me, quando descerá o padre Pierre? Assim que acabar o mês de Maria. Creio que ele tem promessa do cardeal para um bom lugar. É muito jeitoso e felizardo, o padre Pierre. E vocês, quando descem? Não sei. Vamos hoje ver casa se essa alguma nos agradar, desceremos na próxima semana. Amanhã irei vê-la, buscar a medalhinha e contar a Silveirinha. 79. Li tudo. A uma senhora eu posso falar e como a uma mãe. Pois sim. Adeus, coragem e não seja criança. Desde então a fisionomia da Silveirinha mudou. Tingiu-se-lhe o rosto de um rubor febril e os olhos encheram-se-lhe de umidade e de brilho. Acordava-lhe a alma numa aurora de esperança. Zero seu confessor, o seu querido pai espiritual, que lhe chamava, ma doce pelite biebis, ma chere petite brebis, mandava-lhe, enfim, uma palavra de bondade e um pensamento de perdão. Já agora o Rio não lhe parecia tão antipático e hostil. Padre Pierre viria habitá-lo e ajudá-la na sua grande obra de piedade e dever religioso. Tendo-o a seu lado, estaria certa de vencer o grande obstáculo. Depois da cena da sacristia, em que se supusera repudiada por ele, era sua primeira hora de alegria. Teria ele querido pôr à prova o seu frágil e assustado coração? Telefone a ia feito sofrer, para tornar mais doce e mais inquebrantável depois a sua fé e a sua obediência. Com que palavras, de que se não lembrava, o teria ofendido ao ponto de o tornar tão austero e tão cruel? Ah, se pudesse voltar atrás, desfazer toda aquela cena de amargura e de humilhação. Mas começava agora a sentir-se feliz. Ele voltava. Ele mandava-lhe um registro sagrado. Ele pensava na tortura da sua pobre alma estrangulada. Talvez já arrependido. Ele oitava a Silveirinha. Quando o trem parou na estação da Praia Formosa, a primeira pessoa que a condessa viu na gare, indagando com a vista para dentro do trem, foi o advogado Ludgero, já com um ar de elegância e de dinheiro. A condessa imprimiu uma cotoveladinha discreta no braço do seu bom amigo Roberto Flores. Nesse momento, Madame Z oferecia a mão ao advogado que a ajudava a descer do trem.